Você já viu o Roberto Carlos cruzar a bola de direita? Ele era canhoto, ele ia pra lá pra cruzar. O direito, Jorginho, Cafu, Daniel Alves, ia pra ponta direita pra cruzar com a direita. Esses dias eu vi o treinador do Flamengo pegar um cara de lateral direito e colocar o cara na lateral esquerda. Mal é mal, os caras tão sabendo cruzar com a perna boa. Imagina cruzar com a perna ao contrário. Então é a sina do futebol brasileiro. Hoje é muito fácil os treinadores chegarem e queimar o trabalho do Carlo Ancelotti, que o trabalho do Carlo Ancelotti que ele está fazendo na seleção brasileira é o trabalho que ele fazia no Real Madrid. Então, mesmo, coloque-se os jogadores nas suas origens, nas suas posições. Mas não. Aí, o cara que tem uma potência lá na perna esquerda, o Rayan, mete o cara na direita, ele não sabe cruzar com a direita, pega Vinícius Júnior e coloca na ponta esquerda. Então, vamos dormindo com esse barulho. E aí, meu irmão, que quando você tem jogadores de qualidade, jogadores de habilidade, que sabe bater com as duas pernas, né? Aquele cara que tem uma facilidade de levar pra canhota, bater, aí uma coisa. Mas do jeito que nós temos jogador, pega uma bola, joga na perna de Rayan aí, o atacante, na perna direita, vê se ele sabe cruzar. Pode olhar lá, se Rayan sabe cruzar uma bola da direita. Vê se Vinícius Júnior sabe cruzar uma bola com a perna esquerda. Pode até acertar um tapa lá, mas manda chutar pro gol. Não sabe. E aí os treinadores brasileiros vêm agora pegar microfone e agora ir pros podcasts falar mal do trabalho de Carlo Ancelotti, que tá fazendo o que ele sabe fazer, que ele fez no Real Madrid, nas outras equipes, né? Milan, todo mundo. Mas o treinador brasileiro, quando pega as equipes aí, o Santos, uma draga doida, o treinador pega aí o Vasco da Gama com o Renato Gaúcho, com o Fernando Diniz, olha só, tá na zona de rebaixamento. O Corinthians com o treinador brasileiro tá lá. Vou trazer aqui para vocês verem, pra gente relembrar o campeonato brasileiro aqui mais uma vez, que é uma pouca vergonha. As grandes equipes treinadas com treinadores brasileiros, né? Que vem aí mergulhando lá embaixo, na zona de rebaixamento. Olha só, os treinadores brasileiros, Palmeiras e Flamengo, vão liderando lá com treinador estrangeiro. Fluminense, né? Aí vamos lá embaixo, parte de baixa, né? Chapecoense, Mirassol, que fez uma ótima campanha no ano passado, Remo, Vasco da Gama na zona de rebaixamento. Renato Gaúcho saiu, Vasco contrata um treinador agora. O currículo do treinador não é bom, tem mais derrota do que vitória, mas vamos ver se consegue aí o Vasco também sair dessa pendenga que todo ano o Vasco só lutando pra não cair, velho. Como é que um time chega a uma situação dessa, vendido pra SAF? O time todo ano nesse marasmo de abismo, Vasco da Gama, nem no campeonato carioca consegue fazer um bom desempenho. Aí o Grêmio, que contratou agora mais um treinador estrangeiro, que o Renato saiu, o time bagunçou. O Santos brigando para não cair, Internacional brigando para não cair, o Vitória com 22 pontos também tá brigando para não cair, o Botafogo também brigando para não cair. Então, os treinadores brasileiros agora tá todo mundo aí porque o Carlo Ancelotti fez um péssimo campeonato, péssima Copa do Mundo, mas pegou o trabalho recentemente, e o trabalho do Carlo Ancelotti vai ser esse aí. Se vai dar certo lá na frente, eu não sei, porque o Brasil, os jogadores brasileiros, eu tava fazendo a comparação com a seleção brasileira de 2014 e a de 2018. A de 2014, o treinador foi Filipão, aquela que nós tomamos 7. Cara, você sabia quem eram os jogadores do Brasil? Olha, Júlio César, goleiro, Jefferson, né? E esses goleiros simplesmente estavam no melhor auge da vida deles. olha a zaga nossa de 2014. Aí o cara abre a boca e fala que Neymar pegou uma geração ruim. Eu vou discordar de muita gente, mas vou respeitar as ideias e as opiniões das pessoas. Porque muita gente fala, ah, Neymar pegou uma geração ruim na seleção brasileira, né? Aí eu vou lhe falar, ué, mas se pegar uma geração boa, até Zé do Colchão mais Valderrama acaba sendo bom, né? Porque uma coisa é você ser diferente, como o Messi é diferente, né? Cristiano Ronaldo é um jogador diferente, o Mbappé é jogador diferente, o Haaland, todo mundo tá vendo aí, ele carrega essa equipe dele também aí. Então, assim, o Brasil vem numa geração, não é que é ruim, não. É porque o Brasil tão treinado ruim pra caramba. Olha só quem foi a seleção brasileira de 2014 e vocês vão saber onde é que esses caras estavam. Os 23 jogadores da seleção de 2014 que fez um papelão. Jefferson era goleiro do Botafogo, Júlio César e Vitor do Atlético Mineiro, que tinha sido campeão do Libertadores e tudo. Olha quem era os jogadores de zaga. Olha quem era. Daniel Alves, melhor lateral direito da história do Barcelona. Daniel Alves era o lateral direito. Vamos ver se essa equipe era ruim. E aí ele fala que só tinha Neymar, que pegou uma safra. Daniel Alves foi o melhor lateral, um dos melhores laterais direito da história do Barcelona, comendo a bola, multicampeão, mais de 40 títulos, Daniel Alves. Lateral esquerdo desse time aqui mesmo, da seleção brasileira, em 2014, tinha Felipe Luiz, olha só, jogador multivencedor, né? Aí, você tinha ali, ó, os zagueiros do Chelsea, campeão, né? Multicampeão, Thiago Silva, lateral esquerdo, desculpa, Felipe Luiz era reserva. Você sabe quem era o lateral direito? Falei, Daniel Alves, do Barcelona. Lateral esquerdo, você sabe quem era? Simplesmente Marcelo, do Real Madrid. Marcelo, do Real Madrid. Olha só com quem Neymar jogou em 2014. Júlio César, goleiro multicampeão pela Internacional de Milão, né? Lateral direito, Daniel Alves, multicampeão pelo Barcelona em 2014, eu tô falando. Lateral esquerdo, Marcelo, aquele que era do Fluminense e do Real Madrid, que depois de Roberto Carlos no Real Madrid, o melhor foi Marcelo, tava em 2014. A zaga, simplesmente do Chelsea, Thiago Silva, zagueiro, que todo mundo conhece do Fluminense, né? Davi Luiz, tudo do Chelsea, tudo no campeonato mais forte do mundo, né? E aí os meias ali jogando tudo lá, Oscar, aquele garoto que saiu de São Paulo, também do Chelsea, Neymar, Hulk, aí cê, e Fred, que jogava no Fluminense. Aí você vem falar que Fernandinho no meio de campo, aí a gente vai falar que esse time só tinha Neymar? Quer dizer que Daniel Alves não representava nada nesse time? Multicampeão no Barcelona? Marcelo não representava nada? Lateral esquerdo do Fluminense? Lateral esquerdo, desculpa, do Real Madrid? Os caras tinham sido campeão olímpico? Quer dizer, perde em 2014, aí Neymar estava sozinho. Como se estava sozinho? E Hulk lá na frente? Jogador com mais de 400 gols na carreira. E aí os caras abrem a boca e falam, só tinha Neymar. Como? Se o Hulk, cara que fazia mais de 400 gols. Aí você tinha os dois melhores laterais do mundo na seleção brasileira em 2014. Que era o Daniel Alves do Barcelona e o Marcelo do Real Madrid. Que nunca ficaram em banco pra jogador nenhum lá fora não, no Real Madrid e no Barcelona. Aí você tinha Fernandinho, tinha o Oscar, que era do Chelsea, zaga do Chelsea, Davi Luiz, Thiago Silva, Miranda, Então, meu irmão, vou falar uma coisa. É muito blá, 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 blá. Se tivesse ganhado, ninguém tava falando que a geração de Neymar foi a pior, não. Porque a seleção de 94, como fomos campeões depois de 24 anos, ninguém botava fé naquela seleção, não. O Romário foi convocado nas pressas. Bebeto, todo mundo falava que era um jogador franzino. Zinho, todo mundo falava que era enceradeira. Quem lembra? A zaga do Brasil era a zaga reserva. Que a zaga do Brasil em 94 era para ser os dois Ricardo, o Rocha e o Gomes. Acabou lesionando. Aí entrou lá o zagueiro lá, Márcio Santos. Aí trouxe um jogador do Bragantino, né? Começou com o Raí, depois terminou com o Mazinho. Olha só! E lá na frente, Bebeto e Romário. Dunga, que era criticado por todo mundo, né? Mas o Brasil foi e jogou com garra, buscou. Aí depois que veio esse monte de jogador chorão pra seleção brasileira, que eu nunca vi uma geração de agora, se quiser falar de geração chorão, é essa aí de 2014 pra cá. 2014, capitão Thiago Silva chorou. Aí depois 2018, outro chorão. Aí chega 2022, Neymar chorando, termina agora chorando. Você não vê um jogador da seleção brasileira bater no peito e falar, vamos ganhar isso aqui? Você não vê um? Tudo rebanho de chorão agora, mas antigamente não. Aí tinha aquele Mauro Silva lá em 94, um volantão que batia no peito dele, caía do outro lado. Aí tinha lá a 2002, olha só quem era os... Pronto, vou falar uma coisa aqui, a seleção de 2002 que nós somos campeão. Você sabe quem era a zaga? Lúcio e Edmilson. Esses caras aí, Lúcio e Edmilson, era melhor do que os de 2014, Thiago Silva, Miranda, Davi Luiz? Nunca foi. Mas eles foram campeões. E aí, todo mundo vem falar que a seleção de 2002 tinha Ronaldo, tinha todo mundo. Mas lá atrás, meu irmão, se você pegar o zagueiro que nós tínhamos agora, de 2014, e comparar com o de 2002, todo mundo ia, se tivesse perdido a 2002, todo mundo iria falar que Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo não tinham zagueiro lá atrás, né? E o goleiro era Marcão, aqui do Palmeiras, né? Então, muita gente fala é que Neymar pegou uma barca errada. Ué, mas aí, pra jogar com todo mundo, igual esse time de GBI Master aqui, do nosso amigo Bacequim, que tá aqui. Bota Bacequim no gol, é campeão. Bota Manchinha, campeão. Se botar Zé do Colchão na zaga, o time ainda é campeão. Se botar Valderrama, ainda joga. Aí é fácil. Você jogar só no meio de jogadores bons. Jogar só o time de Bira no ano passado. Fez um time aqui Nibira. Que ele tinha Rafael, Edson, Vaguinho, aí saiu atropelando todo mundo. Aí até Bira entrou. O time era tão bom do Bira e Cia, que até Bira entrou pra jogar, né? Então, quando você joga num time bom, numa panela, aí é muito fácil. Aí nego fala, ah, mas Neymar pegou uma geração ruim. Como ele pegou ruim? Se os dois melhores laterais do mundo tava na seleção de Neymar. E o melhor treinador estava na seleção de Neymar, que era o Filipão. Então, meu irmão, não vem com essa não, perdeu, né? Quando perde todo mundo, quando ganha todo mundo. Aí, é uns cronistas, vem aí treinadores na televisão, fazendo podcast e falando que Neymar pegou uma geração ruim. E eu tô provando para vocês que os dois melhores laterais e zagueiros tava com Neymar em 2014. Então, lá na frente tinha Hulk, tinha Fred, tudo que fazia gol. Mas o problema é, meu irmão, que quando perde, aí só sobra pra um, né? Em vez de colocar na conta de todo mundo, né? Desculpa aí, veio colocar na conta de todo mundo, né? Não. Aí nego fala que a geração de Neymar, 4 Copas do Mundo, Neymar é o único jogador a jogar 4 Copas do Mundo e não ganhar. O único jogador a jogar 4 Copas do Mundo e não ganhar a Copa. Agora nós vamos tirar os méritos de Neymar por tudo que ele tem em números. Não, não vamos tirar. Mas nós não podemos aceitar também as pessoas falarem que Neymar pegou uma geração ruim, que é mentira. Mentira. Aprovado que os dois melhores laterais de 2014, Neymar tinha eles na seleção. E o Filipão, que era campeão em 2002, estava lá também como treinador. Então, meu irmão, é muito fácil o cara até jogar quatro Copas do Mundo e falar que Neymar não tinha uma geração boa. Meu amigo doutor Agostinho Lira, hoje então, Xandim, tá dando trabalho lá, viu? Eu vou resolver esse problema. Ô, doutor Agostinho Lira, obrigado. Doutor, o senhor sabe que aquele baba lá do Clube de Campo, que só jogava os craques quando o senhor tava lá, né? E aí, o senhor jogando ali de volante e tal, aquela elegância, doutor Agostinho Lira. Aí Xandinho, e o baba é acima de 40 anos, né? Já era chamado quarentões, agora já mudando para cinquentões, que aí não aguenta. Aí Xandinho entra com uma liminar e coloca lá que o clube tinha que aceitar ele jogar, nós dos cinquentões tinha que aceitar doutor Xande jogar, doutor Xande aí da prefeitura. Aí, por que essa liminar? Não, eu não sei, eu tenho um problema nazista, não tô enxergando. Ele falou isso, viu, doutor? Aí, não sei o que, eu não enxergo à noite e tal. Aí, então você vai jogar dia de segunda-feira, 2 horas da tarde, que o clube agora tá abrindo dia de segunda-feira. Aí ele entrou com a liminar, né? E aí, essa liminar, depois a gente foi descobrir, tava embaixo lá, aquela letrinha bem pequena que ninguém escuta, que ninguém vê lá, desculpa. Aí Xandinho colocou lá, nível técnico. Aí todo mundo aceitou. Só aceitou, viu, doutor Agostinho Lira? Porque tá escrito nível técnico, como ele é fraquinho de bola, aí os caras, a Zélia Arada falou, pode colocar. Aí eu aceitei, outro aceitou, Joaquinzão aceitou, né? Meu, foi não, aqui, ó, tá você falando aí. E o doutor Robério? Um dia eu vou chamar você pra ir lá no Clube de Campo pra ver Xandinho jogando, pirraçando. Agora, se doutor Agostinho Lira tivesse voltando a jogar bola, atuando na cabeça de área, você nem encostava lá. Porque você é medroso. E depois fica falando que meu amigo doutor Paulo Renato tem um apelido de pé de vidro. Que diz que Paulo Renato, quando vê um zagueiro, quando via doutor Agostinho Lira ali naquela cabeça de área, naquela volância, Paulo Renato pulava pra não encostar. Viu, doutor Paulo Renato? A galera tá falando. Mazinho da Central Motos, ninguém encosta nem Mazinho. Né? Inclusive, falar aqui que o nosso saudoso Coronel Lira veio aqui uma vez, e aí, Coronel Lira, viu, doutor Lira? Viu, doutor Agostinho? Coronel Lira veio aqui no programa Fernando Alves, eu, Coronel Lira, né? Batemos continência. Aí eu falei, ô, Coronel Lira, o saudoso Coronel Lira, né? Gente boa. Aí eu falei, por que que você tá batendo essa continência? Ele falou pro meu amigo Mazinho da Central Motos. Mazinho da Central Motos encabulou tanto que ele colocou lá uma propaganda lá no Clube de Campo, lá no Alambrado. Central Motos, peças e acessórios, melhor venda de capacete automáticos e tal, tal, tal. E aí, doutor Agostinho Lira, Mazinho, o pessoal que fez o banner, o cartaz lá, colocou lá CEL, que CEL é telefone, só colocou CEL, que é celular, né? C-E-L. Aí colocou o telefone lá de Mazinho. Você sabe que Mazinho brigou, arrancou aquilo lá, que o pessoal falou, ué, Mazinho, que negócio de aquele lá, Coronel, diz que abriu, Mazinho tirou o comercial lá do Clube de Campo, porque tava escrito CEL, C-E-L. Aí o pessoal falou que era a sigla de Coronel. Moço, Mazinho acabou, não quis colocar mais comercial lá. E Mazinho da Central. Ah, não, doutor Agostinho Lira, o senhor falando isso aí, o senhor tá falando isso aqui. Aí, Xandinho. Mazinho da Central Motos, olha o que que doutor Agostinho Lira tá falando. Olha o que que doutor Agostinho Lira tá falando aqui, ó. Olha aí, ó. Pra você não dizer que ele não tá ouvindo, olha aí, ó. Olha o que ele colocou aí, ó. Braddock. Eu nunca falei o apelido de Mazinho da Central Moto, nunca chamei ele de Coronel Braddock. O problema, né, Lira? Que ele assistia aquele, todo mundo lembra daquele filme Esquadrão Classe A? Que tinha BA, todo mundo. E aí, Chuck Norris, saudoso Chuck Norris. Mazinho era tão, batia tanto, que Chuck Norris tinha aquele filme lá, Coronel Braddock. Mas eu tô falando pra vocês, quando vocês forem ali na Central Moto, não fale nada de coronel, não bate continência. Porque ontem mesmo foi meu aniversário e eu fui presenteado com um capacete novo aí, automático, que tem um preço muito bom. Aí meu amigo Mazinho da Central Moto, que eu nunca chamei ele de Braddock, nunca chamei ele de coronel, bati continência porque o nosso saudoso comandante Lira mandou a gente fazer, a gente obedece. A foto chegou pra Mazinho, Mazinho ficou muito com raiva de mim. Mazinho é um grande amigo, é, tá bom. Então, da próxima vez, doutor Agostinho Lira, o senhor chama ele, na vista dele, de Braddock. Aí eu vou ver se ele é seu amigo. É igual o Vinícius do Verdete Esporte. Sabe o nome da mãe de todo mundo. Eu passei no Verdete Esporte, que eu tava comprando uma chuteira lá pra jogar no Clube de Campo Guanambi. Aí, agora no São João, aquele menino que vende aí, na motinha, mingau, né, pamonha, ele passou e gritou, mingau, pamonha na motinha, né? Aí eu falei, traz um mingau pra mim. Venils pegou e não deixou entrar na loja. Venils do Verdete. Se não fosse dona Sandra, aí eu não sabia que Venils do Verdete tinha esse apelido aí de mingau, pamonha, eu não sabia. E aí, eu não sabia. Aí meu amigo Bai do Clube de Campo, quando era presidente, pegou e falou, Chitão, toca uma música aqui aí na rádio de Teodoro e Sampaio. Pior, toquei, não sabia de nada, esse negócio de apelido é problema. Aí eu toquei a música de Teodoro aqui, Venils me xingou. Aí o menino vendendo pamonha, mingau naquela motinha, eu tô lá da frente do Verdete, fui comprar chuteira, eu falei, ô moço, deixa uma pamonha, um mingau aqui pra mim. Moço, o homem Venils virou 600. Virou 600. Aí o Willian Talismã vem aqui na rádio, o meu amigo Willian Talismã vem aqui na rádio fazer uns comercial aqui. O Willian Talismã passou esse rapaz que trabalha aí vendendo pamonha aqui, com o carrinho aqui da frente à rádio. O Willian falou, me dá uma pamonha. Eu falei, não fala isso não, que isso aí eu já sabia que era um apelido de Ita. Aí o Willian Talismã pegou a pamonha, comprou a pamonha, né, Willian? E aí, essa pamonha, o Ita tá virado, bicho. Eu não sabia que Ita tinha apelido de pamonha. Eu não xingo ninguém pelo apelido. E o Ita ficou de mal de mim 3 semanas, justamente por causa de Willian Talismã, que comprou a pamonha nesse carinha que, de Caetité, que olha, a melhor pamonha, tal, tal, de Caetité. Eu nunca vi o povo pega a briga com o Vinícius do Verdete, xinga a mãe da gente, todo mundo. Sabe o nome da mãe de todo mundo. Mas é assim. Valeu, doutor. Obrigado aí pela audiência. Galera ligada. Vamos lá, hein? Voltando aqui. Olha, Campeonato Baiano da Série B. Não é mole esse povo, não. Vamos ter agora um representante aqui do Oeste, o Barreiras, que tem tudo pra voltar depois de mais de 20 anos à Série A do Campeonato Baiano. O Barreiras faz 2 jogos contra a equipe do SSA, que é lá de Salvador, né? Então, o primeiro jogo é agora, no dia 11, às 16h, e depois o Barreira decide em sua casa no dia 18. Então, torcer para o Barreira subir. Aliás, o Barreira decide fora de casa. Então, o Barreiras joga agora no seu estádio, tá? Contra o SS Salvador, nesse final de semana, dia 11, e depois o Barreiras joga em Salvador. Então Barreiras tem que tirar uma boa vantagem. O diretor de esporte é Armando Filho, aquele que dirigiu o Flamengo Guanambi aqui, que nós subimos a Série A. Então desejar boa sorte para o Barreiras. Primeiro jogo agora no final de semana em Barreira, no estádio Geraldo Pereira, é vencer e depois empatar lá, que aí o Barreiras sobe a primeira divisão do Campeonato Baiano. Do outro lado, uma briga bonita lá em Feira de Santana. Vamos ter o Feira Futebol Clube, a equipe mais nova do futebol da Bahia, joga no dia 12 agora, domingo, contra o Flu de Feira, tá? Lá no estádio do Bahia de Feira. Lá o nome do estádio agora mudou, Superbet Arena, tá alugado, tá arrendado para a equipe do Feira Futebol Clube. E depois ele joga na outra semana a final contra o Fluminense no estádio Joia da Princesa. Então, um time de Feira de Santana já está garantido na Série A do ano que vem do Campeonato Baiano. Flu de Feira e Feira Futebol Clube, então, Feira de Santana. Ô, Roberto, traz uma aguinha pra mim, Roberto. O Feira, o Fluminense, a cidade de Feira já tem um time na primeira divisão, porque os dois fazem o confronto. E o São Salvador encara o Barreira. Torcer para o Barreira, né, velho? Opa! Vamos lá, hein? Deixa eu ouvir o áudio da galera aqui. As pessoas estão mandando áudio pra nós. Deixa eu ver quem tá mandando o áudio aqui. Legal aí, né? Deixa eu ver se a Luzia tá aqui mandando áudio. Fala aí, Luzia.
Boa noite, meu querido amigo Chitãozinho da Bahia. Chitãozinho 1. Ontem eu não te parabenizei por causa que eu não tava aqui, mas certo. Tô desejando um feliz aniversário pra você. Que Deus te proteja, que Deus te dê muitos e muitos anos de vida. Um feliz aniversário. Apesar de você não tá mandando alô pra mim, você bota meu nome na rede pra você mandar alô pra mim. Você esqueceu de mim e tenha uma boa noite. Fique com Deus, você e toda a sua família. Feliz aniversário.
Valeu, Luzia da Fazenda Boa Sorte. Foi ontem meu aniversário, mas obrigado aí, hein? Alô, boa noite!
Boa noite, meu querido amigo Chitãozinho da Bahia. Sou Ana Paula da Fazenda Boa Sorte, Brasil dos Ventos. Gostaria muito de lhe parabenizar pelo seu aniversário. Que Jesus te ilumine e te abençoe sempre.
Obrigado, Ana Paula da Fazenda Pajeú dos Ventos. Sempre legal também a galera lá em Morrinhos. Alô, quem fala?
Boa noite, então. Vou lhe pedir opiniões.
Fala, cara.
Eu realmente, no que eu entendo de bola, antigamente não tinha nenhum jogador que ia lá pra fora. Você vai me entender, você vai me responder. No tempo de Pelé, Clodoaldo, Mané Garrincha. Ah. Nenhum ia vendido lá pra fora, né? O Brasil era Brasil, né? Isso. E por que que hoje que pega esses caras lá de fora, que tá do Brasil, que vende lá pra fora, vai buscar esses caras? Esses caras não querem nada com nós, mas não. Esses caras já tá milionário. É. Por que que esses técnicos que pega, não pega de todo o time aqui, cata do Bahia, do Salvador, do Vitória, do Fluminense, do Vasco, do Flamengo. Aí. Cata um jogador e faz falando uma seleção do Brasil pra ver que o Brasil não ganha. Faz uma seleção completa pra ver que o Brasil não ganha. Daqui do Brasil mesmo, todo jogador que não tá lá fora, aquele jogador lá fora, nenhum quer nada com o Brasil. Não, ele já tá podre de rico, ele não quer nada com nós, não. Ele quer mostrar, você viu esse jogo que nós perdemos, nem trotar os caras não trotavam. Os caras não corriam pra dividir com ninguém. Onde é que vem um jogador daquele tipo? Tem que dividir, encarar o cara. E eles não dividiam com ninguém, não dividiam com ninguém, os brasileiros. Você viu aquele timinho pequeno daquele país baixinho, sabe, aquele país pequeno? Como é que os caras dividiam? Entrava com tudo. E o Brasil não tem isso. É. Por que que o Brasil não faz isso? Só jogador brasileiro daqui do Brasil, que tá do Brasil, não pega ninguém lá de fora. Como o Brasil não faz isso aí, você vê que o Brasil não vai ser campeão. Campeão, não sei. Que o Brasil não é outro jogo. Isso. Que o coração nosso não fica abrandado.
Muito
bom.
Bem.
Dia, boa noite, bom trabalho.
Valeu, Valdemir tá retado também aí. É, André Luiz, lá da Lagoa Tamboril, tá ligado aqui com a gente. Valeu. Vamos ver mais áudio aí. Alô, Rosa. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, Chitão.
Boa noite, Rosa.
Parabéns pro seu aniversário. Que Deus, valeu, te abençoe. Que dá muitos anos de vida, viu? Parabéns, Chitão. Te abençoe aí.
Obrigado, minha amiga.
Tchau.
Valeu, lembrando a vocês mais uma vez, meu aniversário foi ontem, né? E eu quero agradecer aí inúmeras manifestações das pessoas sobre o meu aniversário, tá? Obrigado mesmo. Vários amigos da gente celebrando conosco, tá? Alô, buenas noites!
Alô, Chitãozinho da Bahia! É o Chitãozinho!
Hã? Botou tarando, falou ligeiro, hein? Alô, boa noite!
Boa noite, então.
Boa noite, cara.
Passando aqui pra te desejar um feliz aniversário do seu ontem.
Isso.
Desejar um feliz aniversário pra você. Pé de geladeira falou bonito aí, hein?
É,
o Brasil nosso tá feio, mas é isso mesmo. Valeu, Chitão.
Valeu.
Boa noite.
Valeu, Clarice da Fazenda Buraquinho, aquele abraço, mandando aqui a mensagem pra galera, boa noite, então, vocês aí, um abraço a toda a família, Batateira, Leidinha Rita, de Morrinhos, meu amigo Zé Newton, tá aí, o Zé Newton lá de Caetité, mandando também aqui, torneio que vem ter agora, aliás, a segunda rodada nesse domingo agora, né, Zé? Deixa eu ver quem é que joga aqui nesse final de semana, lá em Caetité, os meninos aí sempre realizando, fazendo campeonato aí no final de semana lá em Caetité. Legal aí a região de Caetité sempre fazendo campeonato. Vamos ter aí a segunda rodada, domingo agora, são várias equipes, né? Atuando lá, e o nosso amigo Zé Nilson sempre mandando aí os jogos aqui dessa galera, tá bom? Então aí, domingão tem rodada, todo mundo aí ligado, né? Na segunda rodada, ficou pequeno aqui, não deu para mim visualizar. Então, gente, o que nós estamos falando é simplesmente isso aí do nosso campeonato, a Copa do Mundo chegando à reta final agora, teremos aí França e Espanha, a França venceu ontem, né? A Espanha venceu agora, e aí um grande jogo, terça-feira, 16h. A outra semifinal vai acontecer amanhã, teremos aí, né? A semifinal não, amanhã teremos aí as quartas de final, envolvendo amanhã, 18h, Noruega e Inglaterra, e depois às 22h, Argentina e Suíça. Olha só que jogo que vamos ter aí amanhã, sabadão, Noruega e Inglaterra, quem vencer garante vaga aí na semifinal, e Argentina e Suíça, a outra semifinal. Uma semifinal já está decidida, terça-feira, 16h, França e Espanha, e aí amanhã, domingo, nós já vamos estar sabendo aí quem será o vencedor entre Noruega e Inglaterra, e o outro Argentina e Suíça, quem vencer aí, as equipes vencedoras, obviamente, vão fazer o chaveamento aí. A semifinal acontece terça-feira um jogo e quarta-feira outro jogo. A disputa do terceiro lugar será no sábado e no domingo, dia 19, 16h, a grande final da Copa do Mundo. Os artilheiros são dois: o francês Mbappé com 8 gols e o Messi também da Argentina com 8 gols. Ainda temos o Haaland, que joga amanhã, tem 7 gols. O Eric Kane, ele também vai encarar o Haaland, então amanhã tem briga bonita, né? A Noruega tem Haaland com 7 gols e o Eric Kane, que joga na equipe da Inglaterra, tem 6 gols. Briga bonita amanhã dos dois principais atacantes do mundo, Noruega Inglaterra amanhã. Que jogo, né, velho? Que jogo sensacional amanhã, sabadão, promete. Noruega e Inglaterra, um grande jogo. Esse jogo amanhã será às 18h neste sábado, e Argentina e Suíça às 22h. Vamos lá, Roberto, 19h, meu irmão, hein? Estamos indo embora, porque vem Voz do Brasil aí. Tchau, gente, muito obrigado. Eu volto a segunda-feira, hein? Às 18h com mais um Balanço Esportivo. Tchau, gente!
Sexta-feira, 10 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Meio ambiente.
Desmatamento na Amazônia cai em junho 30% em relação ao mesmo período do ano passado.
No Cerrado, houve queda de 5,3%, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Luana Karen.
Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, que emite avisos diários de desmatamento a partir de imagens de satélite.
Pesquisa Nacional vai avaliar a saúde dos brasileiros.
Entrevistadores do IBGE vão visitar 140 mil famílias. Graziele Bezerra.
Os entrevistadores do IBGE estarão identificados com crachá do Instituto, uniforme institucional e dispositivo eletrônico de coleta.
E hoje vamos falar sobre a Lei de Acesso à Informação.
Na plataforma Informa BR é possível fazer qualquer pedido de dados e políticas públicas federais.
Quem explicou pra gente como funciona a ferramenta foi o secretário da Controladoria Geral da União, Marcelo Vidal.
A partir de agora, todo e qualquer pedido de acesso à informação, ele deve ser feito pela plataforma Informa BR, que disponibiliza ao cidadão uma ferramenta onde ele pode fazer uma busca das informações que ele tem interesse.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Dados do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real, o DETER, mostram uma redução na área degradada na Amazônia e no Cerrado.
A divulgação é uma rotina mensal de transparência do monitoramento por satélite da vegetação nativa.
Os avisos de desmatamento na Amazônia e no Cerrado recuaram em junho de 2026, comparado ao mesmo mês de 2025. Na Amazônia, os alertas de desmatamento somaram pouco mais de 297 quilômetros quadrados em junho de 2026, uma queda de 35% comparado ao mesmo período do ano passado. No acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos na Amazônia somaram 2.485 quilômetros quadrados, contra quase 4 mil quilômetros quadrados registrados no intervalo anterior, uma redução de 37,2%. Os dados são do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, DETER, que emite avisos diários de desmatamento a partir de imagens de satélite. O coordenador do Programa de Monitoramento Biomas BR do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Cláudio Almeida, fala mais sobre esse sistema de alertas.
O DETER, ele tem essa coisa de que ele é feito de maneira muito mais rápida. O objetivo primário dele não é dar aquela área com precisão, é dizer para o órgão de fiscalização: olha, está ocorrendo um desmatamento aqui, né? Então é importante que você... São milhares de alertas que são enviados por ano.
No Cerrado, os avisos de desmatamento caíram 5,3% em junho deste ano, comparado com junho de 2025. No entanto, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve significativa cobertura de nuvens durante o mês, o que pode ter dificultado o mapeamento em determinadas regiões. Já no acumulado de agosto de 2025 a junho de 2026, os avisos de desmatamento no Cerrado somaram 4.689 quilômetros quadrados, uma queda de quase 8% comparado ao mesmo período anterior. Reportagem Luana Karen.
Minerais críticos são caracterizados pelo risco de escassez combinado com uma alta relevância econômica.
Eles são utilizados na fabricação de itens como baterias, computadores, celulares, painéis solares, turbinas eólicas e veículos elétricos.
O tema foi discutido hoje num encontro que reuniu representantes do setor produtivo, do governo e da academia.
Lítio, cobalto, níquel, cobre e terras raras fazem parte do grupo conhecido como minerais críticos. Eles são considerados estratégicos para alguns setores como tecnologia, defesa e energia. Com o aumento da demanda mundial, esses recursos ganharam maior importância econômica e geopolítica. Nesta sexta-feira, houve uma reunião entre representantes do governo, da academia e do setor produtivo para discutir diretrizes para o desenvolvimento da cadeia de minerais críticos no país, como detalhou a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.
Aprofundamos questões relacionadas ao contexto geopolítico e parcerias internacionais, o potencial minerário do Brasil nessa área e instrumentos de apoio ao setor, a transformação mineral e a sustentabilidade, em quais cadeias produtivas apostar, quais são as necessidades de ampliação das nossas capacidades tecnológicas e produtivas e também os instrumentos de financiamento e de viabilização econômica.
Um estudo sobre terras raras elaborado pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, divulgado neste mês no Rio de Janeiro, revelou que o Brasil tem capacidade de se destacar nesse mercado até 2040. Alguns dos minerais críticos são a base para viabilizar a transição energética e a expansão de tecnologias digitais, de celulares a carros elétricos, por exemplo. O tema também avança no Congresso Nacional, com uma proposta de criação de uma política nacional para o setor. Reportagem Márcia Fernandes.
O Brasil enviou nesta sexta-feira uma nova remessa de insumos hospitalares para a Venezuela, depois dos terremotos que atingiram a cidade de La Guaira há duas semanas.
Foram enviadas aproximadamente 5 toneladas de materiais de uso médico, cirúrgico e para atendimento pediátrico.
De acordo com o balanço divulgado pelo governo venezuelano, pelo menos 3.889 pessoas morreram. Mais de 6 mil foram resgatadas com vida e o número de feridos ultrapassa os 16 mil.
E logo mais, retornam da missão de apoio humanitário equipes brasileiras da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, da Anatel e militares que atuaram no Hospital de Campanha em Laguaira.
A aeronave da Força Aérea Brasileira está prevista para desembarcar às 8 horas da noite na Base Aérea de Brasília.
E no início da tarde, o presidente Lula conversou por telefone com a presidente designada da Venezuela, Delcy Rodrigues.
De acordo com nota enviada à imprensa, os dois líderes trataram das perdas humanas e materiais provocadas pelos graves terremotos que assolaram o país.
A presidente da Venezuela agradeceu a ajuda humanitária enviada pelo Brasil e informou que as buscas pelas vítimas seguem em curso.
A líder venezuelana destacou ainda que se prepara para a difícil tarefa de reconstrução das áreas atingidas, em especial as moradias das famílias desabrigadas.
O Vale Recarga do mês de julho do programa Gás do Povo está disponível para as famílias beneficiárias.
Confira quem pode receber e como acessar o benefício.
Famílias inscritas no Cade Único com renda familiar mensal de até meio salário mínimo por pessoa podem ter direito à recarga gratuita do botijão de gás do programa Gás do Povo. O pagamento ocorre sempre no dia 10 de cada mês, inclusive quando a data cai em fins de semana ou feriados. Para ter acesso ao benefício, é preciso ter pelo menos duas pessoas no lar e renda de até meio salário mínimo por pessoa. Estar com as informações do Cadastro Único atualizadas nos últimos 24 meses e nenhuma pendência no CPF também são critérios obrigatórios para acesso ao programa. O benefício varia conforme o número de integrantes da família. Casas com duas ou três pessoas recebem um vale a cada 3 meses, enquanto famílias maiores recebem a cada 2 meses. Quem não tem celular ou internet pode usar o cartão do Bolsa Família, o cartão da Caixa ou informar o CPF na maquininha azulzinha nos pontos autorizados. A iniciativa prevê a recarga gratuita do botijão de gás de 13 quilos para famílias de baixa renda. Vale lembrar que não estão inclusos os custos do vasilhame e do frete. A consulta do benefício e das revendas pode ser feita pelo aplicativo Meu Social Gás do Povo, pelo portal Cidadão e pelo Disque Social 121. Para mais informações, acesse gasdopovo.mds.gov.br. Thaís de Araújo, para a Voz do Brasil.
Busca centralizada de dados públicos federais com auxílio de inteligência artificial.
Onde qualquer cidadão pode solicitar informações aos órgãos públicos com uma única ferramenta.
Essa é a proposta da plataforma InformaBR, lançada pela Controladoria Geral da União para atender aos pedidos relacionados à Lei de Acesso à Informação.
Nós conversamos com o secretário nacional de Transparência e Acesso à Informação em Exercício, Marcelo Vidal, sobre a nova ferramenta e os direitos do cidadão à transparência de dados públicos. Acompanhe.
Olá, secretário, bem-vindo à Voz do Brasil. Antes da gente falar diretamente sobre as novidades do InformaBR, eu queria começar explicando para os nossos ouvintes sobre a Lei de Acesso à Informação, que é o que está na base dessa mudança que a gente vai tratar hoje aqui nessa entrevista. O que prevê essa lei? Como que o serviço público atende essa demanda atualmente?
Olá, Mariana, olá, Luciano, é um prazer para a gente estar aqui. Bom, a Lei de Acesso à Informação, ela vem, na verdade, regulamentar um direito fundamental do cidadão que está previsto lá no inciso 33 do artigo 5º da Constituição, que diz que todo e qualquer cidadão tem direito a ter acesso às informações públicas produzidas pelos órgãos da Administração Pública Federal. Então, ela traz uma inovação muito grande, que é o principal princípio dessa lei, que diz que a transparência é a regra e o sigilo é a exceção. Além disso, o que que a lei traz para o cidadão? Ela traz já o direito de, sem que ele precise pedir informações, os órgãos têm a obrigação de publicar em suas páginas na internet algumas informações de interesse coletivo. Para além disso, ela traz também o direito do cidadão em fazer um pedido de acesso à informação. E em cima desse pedido de acesso à informação, que pode ser feito por qualquer cidadão, o órgão tem 20 dias para responder, prorrogado justificadamente com mais 10, e a partir daí o cidadão pode fazer esse pedido mesmo e principalmente sem que seja necessário ele justificar o que ele vai fazer com aquela informação. Então, essa é a nossa lei de acesso à informação, é essa lei que possibilita um controle social, que possibilita uma participação social mais qualificada e que é um dos principais pilares da nossa democracia.
A partir de agora, então, todos os pedidos de informações pela LAI, a Lei de Acesso à Informação, serão concentrados na plataforma InformaBR, é isso? As pessoas deixarão de procurar diretamente os órgãos responsáveis por aquela informação?
É exatamente. A partir de agora, todo e qualquer pedido de acesso à informação, ele deve ser feito pela plataforma InformaBR, que é uma plataforma que disponibiliza ao cidadão uma ferramenta onde ele pode fazer uma busca das informações que ele tem interesse para ver se elas já estão publicadas, e se não estiverem publicadas, ele pode aí sim fazer um pedido de acesso à informação dentro dos prazos regulamentares da LAI.
Agora, para isso, para fazer esse pedido ou consulta, a pessoa deve então usar a conta dela gov.br, né? O senhor pode explicar para a gente como é que funciona esse acesso?
Exatamente. Para acessar a plataforma e fazer um pedido, na verdade, para acessar a plataforma ela é pública, mas para fazer um pedido de acesso à informação, o cidadão precisa se identificar e ele se identifica por meio do seu login no gov.br. A plataforma ela exige a conta no gov.br, que pode ser no nível bronze, que é o nível de entrada do GovBR, mas a gente recomenda fortemente que se utilize o nível prata ou ouro, porque muitas vezes o cidadão ele pede informações pessoais referentes a ele próprio, e aí somente com esse nível de acesso ele vai poder ter acesso a essas informações sem precisar ir até o órgão e comprovar que ele que está pedindo aquela informação é o proprietário daquela informação.
Agora, secretário, o governo possui outra plataforma, que é o Fala BR, focada exatamente no serviço de ouvidoria. O senhor pode explicar a diferença entre as duas?
Perfeito, exatamente. A administração também tem o sistema Fala BR. Até então, todos os pedidos de acesso à informação, como as manifestações de ouvidorias, eram feitas por meio desse sistema, mas a partir do dia 29 de junho passado, todos os pedidos de acesso à informação migram para essa nossa nova plataforma, o InformaBR. Continua sendo feito no FalaBR aquelas manifestações de ouvidoria, e aqui eu estou me referindo àqueles elogios, reclamações, denúncias, elas continuam sendo feitas na plataforma FalaBR. Agora, os pedidos de acesso à informação, eles passam a ser feitos pelo InformaBR, porque são públicos normalmente diferentes que fazem uso dessas duas plataformas. E é interessante também a gente ressaltar, Luciano, porque assim, se a lógica do serviço, desses dois serviços, e aqui é bem interessante a gente trazer isso para que o ouvinte possa entender. Nós estamos trabalhando com a ideia desses dois serviços trabalharem de forma muito integrada, muito harmônica, com plataformas, inclusive visualmente, muito parecidas. Agora, dentro da ideia e do contexto de que, pelo Fala BR, o cidadão fala, ele reclama, ele pede manifestação, ele denuncia. E pelo Informa BR, ele pede informação que o governo vai informar. Então, daí vem o nome Fala BR e o nome Informa BR.
Já são autoexplicativos, né? Secretário, a gente sabe que qualquer cidadão pode usar o Informa BR, mas é muito comum, mais comum que a lei de acesso à informação seja utilizada por pesquisadores, por jornalistas, né? Se a pessoa quiser fazer um pedido no Informa BR, ela tem como checar se aquela dúvida, aquele pedido que ela está fazendo, já foi feito antes? Isso fica disponível publicamente? Quer dizer, se já foi alvo de uma consulta, existe uma base de dados pública? Como é que funciona isso?
Então, Mariana, exatamente essa é uma das grandes inovações que a gente traz com essa nova plataforma Informa BR. Porque nessa plataforma, o cidadão vai poder colocar numa ferramenta de busca se aquela informação que ele está precisando, se ela já está disponível proativamente. O que significa isso? A Administração Pública Federal, ela tem algumas obrigações legais de, independente de um pedido de acesso à informação, de publicar algumas informações sobre a sua gestão. Além disso, hoje nós já respondemos, desde a vigência, da entrada em vigência da LAI há 14 anos atrás, nós já respondemos mais de 1.600.000 pedidos de acesso à informação. E toda essa base também, ela está disponível já na internet para que seja consultada. Então, hoje, no Informa BR, uma das grandes inovações é que a gente traz uma tecnologia de inteligência artificial para que o cidadão, antes de fazer o seu pedido de acesso à informação, ele consulte se aquela informação já está publicada. E ao colocar isso na busca, a plataforma vai retornar para ele dizendo: olha, essa sua informação que você está pedindo, ela já está publicada aqui nesse endereço, e aí facilmente ele vai ter acesso àquela informação.
E no caso de informações sigilosas, mesmo assim é possível fazer o pedido de informação pelo Informa BR? Quais são os critérios para o pedido ser atendido, secretário?
Sim, na verdade, toda e qualquer informação pública pode ser objeto de solicitação. A questão das informações sigilosas e classificadas, ela tem que ser avaliada no momento da resposta do pedido. Então, assim, não cabe ao cidadão saber se a informação é sigilosa ou não. Ele pede a informação. Cabe ao órgão respondente verificar se aquela informação é uma informação que precisa ser protegida ou que tem algum sigilo. Lembrando que a própria LAI já traz algumas hipóteses de sigilo. Principalmente em relação àquelas informações pessoais que dizem respeito à honra, à intimidade de alguma pessoa, mas também a gente tem várias leis que impõem sigilo a algumas informações, como a lei do sigilo bancário, a do sigilo fiscal. No momento da resposta, cabe ao órgão verificar se a informação que está sendo solicitada, ela tem algum tipo de restrição. Lembrando que isso é um dever do órgão também. Então, assim, agora, também é um dever de quem está respondendo, ao negar uma informação com base em um sigilo, que ele expressamente explicite qual é o motivo, e esse motivo necessariamente tem que estar ou na LAI ou em uma norma, uma lei específica. Então, da mesma forma que é um dever do Estado entregar a informação, é um dever do Estado proteger aquelas informações que precisam ser protegidas. Agora, precisa estar sempre muito bem fundamentado e explicitado para o cidadão que está requerendo aquela informação o motivo pelo qual ela não é pública, não pode ser fornecida.
E tem situações também que pode ser fornecida parcialmente, né? Atendido parcialmente o pedido, ou seja, parte das informações são sigilosas, mas as outras não, e aí o pedido pode ser atendido parcialmente.
Perfeito. Excelente pergunta. Na verdade, o fato de ter parte de uma informação que esteja protegida por uma regra de sigilo não significa que o todo não deva ser concedido. Então, precisa ser feita uma análise se é possível fazer o tarjamento de alguma parte da informação do documento que está sendo solicitado, e aí sim, se tem partes que podem ser tarjadas e partes que são públicas, é dever do Estado entregar essa informação com a preservação daquela parte que é sigilosa, com o devido tarjamento.
Muito bem, nós conversamos com Marcelo Vidal, secretário nacional de Transparência e Acesso à Informação em Exercício. Muito obrigado, secretário, por sua entrevista aqui, A Voz do Brasil.
Muito obrigado, e é um prazer estar aqui com vocês.
Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, alerta para tentativas de golpe registradas em diferentes regiões do país.
Pessoas estão se passando por representantes da Conab e prometem doações de cestas de alimentos, pescado e kits de irrigação mediante cobrança antecipada de valores, como supostos custos de transporte.
O presidente da Conab, Silvio Porto, informa que a companhia não cobra qualquer valor para a entrega de alimentos ou insumos e não solicita depósitos, transferências ou pagamentos para participação em seus programas.
Não há cobrança, isso chega de forma de doação. Então é muito importante que essas organizações fiquem atentas. Caso recebam esse tipo de demanda, tentem identificar quem está fazendo, em nome de quem, ou o número de telefone, enfim, de contato, de WhatsApp, e façam a denúncia por meio da nossa ouvidoria, busquem os nossos canais aqui pelo nosso site, pode ser também pelas nossas superintendências regionais, e também denunciem nas polícias. Levem isso, registrem boletins de ocorrência.
Caso receba esse tipo de abordagem, entre em contato com a Conab pelo telefone 61-3403-4575 ou pelo e-mail ouvidoria@conab.com, ou melhor, ouvidoria@conab.gov.br.
Entrevistadores da Pesquisa Nacional de Saúde já começaram a visitar domicílios em todo o país.
O levantamento reúne informações sobre as condições de saúde da população e nesta edição contará também com coleta de sangue e urina em parte dos participantes.
Qual é o peso médio da população brasileira? Quantos têm anemia ou algum problema de saúde? E como está a saúde mental ou a prática de esportes no Brasil? Essas são algumas das perguntas que constam na Pesquisa Nacional de Saúde, que começou agora em julho e vai até 30 de novembro deste ano. Agentes do IBGE e do Ministério da Saúde vão visitar 140 mil famílias brasileiras para coletar informações sobre as características dos domicílios, perfil dos moradores e condições de saúde, como explica Mônica Marli, coordenadora adjunta da pesquisa.
Então a gente vai falar sobre alimentação, a gente vai falar sobre uso de álcool, a gente vai falar sobre fumo, a gente vai falar sobre sono, sobre bem-estar. Também vamos falar sobre saúde da mulher, saúde da pessoa com mais de 60 anos também, saúde de crianças e adolescentes. Então é um perfil bem amplo da saúde e da saúde como um todo, né? Não só de doenças, a gente fala do bem-estar também.
O questionário individual será aplicado a um morador com 15 anos ou mais. Também serão verificados pressão arterial, peso e altura dos participantes. A pesquisa vai contar ainda com coleta de sangue e urina de cerca de 20 mil participantes com 35 anos ou mais, residentes em capitais e regiões metropolitanas. Os exames de sangue vão avaliar hemograma, perfil lipídico, hemoglobina glicada, creatinina, ácido úrico, sódio e potássio, além de sorologia para chikungunya e dosagem de chumbo e mercúrio. De acordo com Letícia Cardoso, diretora do Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, os resultados vão servir para produzir indicadores relacionados a doenças crônicas e outros agravos à saúde, além de direcionar políticas públicas.
Muitas pessoas não conseguem o acesso ou não fazem os seus exames de rotina, tanto na frequência quanto na oportunidade que deveria fazer, e desconhecem situações de saúde, como por exemplo diabetes. Então é muito importante que a gente tenha esse diagnóstico mais preciso. Essa informação ela é útil para compor o retrato do Brasil.
Os entrevistadores do IBGE estarão identificados com crachá do Instituto, uniforme institucional e dispositivo eletrônico de coleta. A identidade dos servidores pode ser confirmada pelo portal respondendo.ibge.gov.br ou pelo telefone 0800-721-8181. Reportagem Graziele Bezerra. E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
A gente volta segunda, boa noite.
A Voz do Brasil, Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Em resposta ao STF, tribunais estaduais negam irregularidades nos pagamentos feitos a magistrados entre abril e julho deste ano. TST promove seminário de precedentes na Justiça do Trabalho. Para o STJ, é possível partilha amigável com divisão desigual dos quinhões hereditários. Boa noite, eu sou Walter Lima. Em resposta ao STF, tribunais estaduais negam irregularidades nos pagamentos feitos a magistrados. As informações são sobre os meses de abril e julho deste ano. Marcelo Della Libera.
Os 7 tribunais brasileiros negaram irregularidades nos pagamentos a magistrados após cobrança do Supremo Tribunal Federal. As cortes do Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Maranhão, Distrito Federal, Rondônia e Goiás responderam ao ministro Alexandre de Moraes, que exigiu esclarecimentos sobre o cumprimento do teto constitucional entre abril e julho deste ano.
Herdeiros podem dividir bens de herança entre partes diferentes, desde que sejam maiores de idade, capazes e haja cessão de direitos hereditários. Esse é o entendimento do STJ, Fátima Uchoa.
Um homem falecido deixou dois irmãos como herdeiros, sendo um bilateral e o outro unilateral. Após o inventário, ambos fizeram acordo no qual o irmão unilateral receberia a maior parte dos bens. A Justiça de São Paulo recusou a homologação da partilha por entender que haveria renúncia parcial da herança, o que é vedado por lei. Mas a terceira turma do STJ considerou que o juiz deve verificar apenas se a vontade dos herdeiros foi manifestada de forma livre e regular, sem exigir que cada um receba a mesma parcela. Segundo a ministra relatora Nancy Andrighi, a partilha amigável prevista no Código Civil prestigia a autonomia dos herdeiros, exigindo apenas que eles sejam capazes, estejam de acordo com a divisão e sigam as formalidades legais.
Atenção, magistrados, servidores da Justiça do Trabalho e público em geral. TST promove seminário de precedentes na Justiça do Trabalho. O encontro é para debater os entendimentos consolidados que devem ser aplicados nos julgamentos de processos em todo o país. Mila Amaral.
O seminário está marcado para os dias 2 e 3 de setembro na sede do TST em Brasília. O evento faz parte da Semana Nacional dos Precedentes Trabalhistas 2026. O encontro vai debater a forma